Amados, vamos a dar continuidade às considerações que de ontem na noite e hoje pela manhã iniciamos e que estão relacionadas. Então, hoje vamos a dar outro passo na mesma direção e no mesmo contexto. E de novo vamos abrir a palavra onde apenas abrimos hoje pela manhã e ficamos dando voltas ao redor daquele pedaço e devemos continuar aí. No capítulo 4 de Apocalipse, seguimos aí como começamos esta manhã. Agora, neste capítulo, o Senhor nos introduz em outra dimensão. Já tinha falado certas coisas no capítulo 1, realmente esse capítulo e os dois seguintes são muito interessantes e temos que voltar a eles em certo momento. Mas depois deles aparece aquela abertura dos céus. O Senhor abre os céus para João e lhe mostra essa outra realidade espiritual que sempre está presente e que às vezes nós nos esquecemos. Nos esquecemos de caminhar tendo em conta a Deus, tendo em conta a sua dimensão. Vamos falar assim, com simplicidade. Jacó, uma vez, nas suas peregrinações, ele saiu uma noite a caminhar perto do seu acampamento e, em certo momento, Deus abriu os olhos dele para ver o outro acampamento que estava sempre aí, mas que ele não acostumava ver. Mas de vez em quando Deus permite ver para fortalecer nossa fé e nos ajudar a andar tendo em conta a Deus, tendo em conta a dimensão de Deus, tendo em conta a presença de Deus e dos anjos de Deus, aos quais Deus quer usar. Como hoje pela manhã mencionávamos, Deus pode diretamente nos cuidar, não precisa ajuda de anjos, mas Deus quer representar esse amor dele, esse cuidado dele, e por isso os anjos cumprem aquele papel representativo e também real do cuidado de Deus. Então, Jacó viu aquele outro acampamento e por isso aquele lugar onde ele teve aquela experiência, ele chamou de Mahanaim, que significa dois campamentos, ou pelo menos campamentos em plural, Mahanaim. Um campamento na dimensão onde estava morando Jacó com sua família, com seus filhos e suas mulheres. Era um. Mas o outro que ele não acostumava ver, e nesse lugar ele viu o anjo do Senhor e outros anjos rodeando o campamento dele. Essa é a realidade. A realidade são os dois campamentos. A realidade é esse campamento que está deste lado do véu, o véu que separava, e ao outro lado do véu está essa realidade. Aqui mesmo, conosco, está o outro campamento também. E, sobretudo, o próprio Senhor, que ele falou, onde estamos dois ou três, ele está em meio deles. E ele nos deu nosso espírito para que nosso espírito seja o centro. vestido, preparado para entrar en contacto directo con ese otro campamento, principalmente con el propio Dios. Mas también Él diseñó nuestro espíritu para percibir los movimientos espirituales en el mundo espiritual. Todo lo que es de Dios es espiritual. Mas no todo lo que es espiritual es de Dios. Dios es espíritu y hay espíritus fieles a Dios. Y existe comunión en el espíritu. Existe ese mundo del espíritu. Y Dios nos fez para morar en esos dois lugares, vamos dizer assim, do véu para fora e do véu para dentro. Conhecemos a Deus em espírito, participamos da comunhão do espírito, conhecemos as pessoas pouco a pouco e as coisas nesse mundo. O apóstolo Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios una frase. Él dice: de aquí en diante a ninguém conhecemos segundo a carne, y ainda si a Cristo conhecimos segundo a carne, ya no mais segundo a carne. Ese aquí es esa realidad espiritual. Cuando nacimos de nuevo, nascimos naquele aqui, referido por Paulo, naquele agora, que faz uma diferença, Paulo, naquele tempo, mas agora faz essa diferença. E essa diferença é absoluta, essa diferença é importantíssima, só que não percebemos ela tão rápido, senão que pouco a pouco, na medida que Cristo vai se formando em nós, e nos vai entrenando para ter em conta a Deus pela fé e ter em conta a companhia de Deus e a companhia dos anjos de Deus e também a presença de guerra espiritual nesse ambiente. Então a palavra de Deus é a que nos entrena, nos prepara para viver na plenitude da realidade, tanto esta que nós vivemos em nossa naturalidade, como aquela espiritual, sobrenatural, do mundo invisível que nos rodeia. Por isso gosto muito dessa palavra, Mahanaim, que usou Jacob, aqueles dois campamentos, nosso mundo aqui e nosso mundo também aqui, mas em espírito. Os dois estão aqui. Elias disse umas frases muito preciosas. Ele se aparece, não que estava desaparecido no sentido espiritual, sino escondido fisicamente, não se deixava encontrar. Mas decidiu se apresentar ante o rei Acabe. E o rei Acabe não tinha muito bom sentimento para com Elias e tratou mal a Elias, acusou a Elias de perturbar a Israel. Agora o perturbador era Elias, mas realmente o perturbador era Acabe e Jezabel e a infidelidade do povo. Mas Elias fazia os anúncios necessários para que o povo tivesse em conta a Deus e o paradigma de Deus para poder interpretar bem as coisas. Mas Acabe ainda não entendia isto e falou que Elias era que perturbava o povo. Mas Elias disse: vive Javé, em cuja presença estou, que não haverá chuva até que eu fale. Ou seja, senão pela minha palavra. E deu a volta e se foi. Acabe, seus soldados, sorriam Elias. Como também Jesse vi aos sirios e ao pobrecinho de Eliseu, parece que estaba sozinho. É outro caso, estou intolerando o caso, porque estamos falando de princípio. Então, no caso de Eliseu, Eliseu era o Senhor, abre os olhos de Jesse para que ele veja. Jesse está pensando que estou sozinho. Não estou sozinho. Mas ele não vê. É questão de ver. É questão de tocar e de ser tocados. Então Deus abriu os olhos, pelo menos momentaneamente, oxalá, que também permanentemente, de Jesse, e viu Eliseu rodeado de carros de fogo. Potentes, que realmente só um anjo daqueles era capaz de matar 75 mil sírios em poucos minutos. Potente. O segundo é real, potente. E Jesse viu essa realidade que não tinha em conta, mas que Eliseu sim tinha aprendido a conhecer e ter em conta. Ter em conta Deus. Romanos fala, porquanto não tiveram em conta Deus. Então Deus os entregou a um mundo de perversidade, ainda contra a natura. Imagine que se não temos presente o mundo supranatural ou sobrenatural, podemos ficar a favor do naturalismo em contra a natura. Que paradoxo! Querendo ser somente naturalistas, caímos em contra a natura, como caíram os sodomitas e os que são somente humanistas e não têm em conta a Deus. Como não aprovaram ter em conta Deus. Deus os entregou ao que não convém. Agora aqui, em Apocalipse 4, estamos vendo o outro lado do véu. João foi introduzido naquela esfera, que sempre está presente e que Deus revela para que nós tenhamos sempre presentes e amados, e aprendamos a viver pela fé, especialmente nestes tempos. Vamos precisar de viver muito pela fé. Tínhamos sido acostumados pelo próprio mundo a viver num sistema organizado por ele, pelo mundo, mas também desde outro mundo, mas não do lado bom, sino o príncipe deste mundo que opera nos filhos de desobedientes, que tem com seus companheiros, seus súbditos de alto grau, aqueles príncipes, tem organizado a história. Graças a Deus, não toda a história. Realmente a história está nas mãos de Deus.
Amém.
Mas é Deus quem deu um tempo para a Babilônia, mas lembre que o príncipe da Babilônia é aqui, é um canal do príncipe da Babilônia do outro lado. Quando você lê Daniel, capítulo 10, aí vemos aqueles princípios dos quais falou Paulo em Efésios 6. As palavras de Paulo em Efésios 6, quando ele fala dos governadores das trevas deste século, com os quais temos uma briga, uma guerra, uma polêmica. Não temos guerra e polêmica com carne e sangue, senão com potestades, governadores das trevas deste século. Aí nessas palavras estão implicadas aquelas visões de Daniel, especialmente aquela do capítulo 10 ao 12, mas que no capítulo 10 é uma só visão, mas no capítulo 10, na primeira tercera parte daquela perícopa, daquela visão, aí Deus mostra algo que não tinha mostrado no começo de Daniel. No começo de Daniel, Deus começou pelo simples. Começou mostrando um sonho no todo no sol. Aqueles impérios centrais ou principais, no meio do correr deles, Deus fez a sua obra com Israel. No tempo da Babilônia, ele mantive cativo Israel 70 anos para ensinar a Israel a lhe conhecer a Deus. E quando já esse tempo tinha cumprido sua função, Deus muda os tempos, tira reis, coloca reis. Agora é Ciro aquele que vai abrir espaço para um outro reino, mas ao mesmo tempo um príncipe maligno chamado de príncipe de Pérsia estuvo agindo. E Deus também agia, e no tempo de Pérsia Deus começou a fazer outra obra. No tempo da Babilônia eu fiz aquela obra de correição atrás de cativeiro para que já estivesse na a testa de idolatria, necessidade, e pelo menos aquele remanescente já tivesse coração para buscar a Deus e encontrar a Deus, porque buscaria de todo o coração. Para isso sirviu essa fornalha chamada Babilônia. Porque não é somente um castigo punitivo, sino formativo. O objetivo da correção de Deus é formativo. Depois, então, Deus mudou o tempo. O Kairos mudou. Agora é tempo da Pérsia, é tempo de retorno. Retorno do cativeiro. Um primeiro retorno. Poucos retornaram, mas esses poucos eram remanescente vanguarda usada por Deus na obra dele sobre a terra. Com todo o demais Deus está trabalhando, mas o pimpolho, a vanguarda da obra de Deus, estava lá com Zorobabel, com Josué, filho de Josadaque, com aquele remanescente do povo que saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém na época dos persas. Mas também os persas tinham esse lado oculto, perigoso, que expressava aquele príncipe de Pérsia, governador das trevas do Império Perso. Mas Deus estava fazendo uma obra com Israel, com o remanescente de Israel. Depois precisou tirar os persas, todos aqueles que vieram depois de Ciro, e abrir um novo espaço, um novo capítulo com os gregos, com o Império Grego, aquele leopardo, aquele bronze da estátua de Nabucodonosor. E assim você vê também lá no capítulo 10, da última perícopa. No capítulo 7 falou de novo daquele leopardo que era a Grécia. E depois no capítulo 8 falou também. E no capítulo 10, depois de brigar aquele anjo de aquele mundo, de aquele campamento, daquela dimensão, aquele anjo que sempre acompanhou os reis da Pérsia e animou eles, ele estava aí para lhe fortalecer e lhe animar a Darío. Isso disse o próprio anjo. Que mistério. Me permita me contar aqui uma anedota, não para fazer doutrina, só para fazer uma ilustração acerca disto. Uma vez, nosso irmão Orville Swindle, um irmão, um servo de Deus americano que morou muito tempo na Argentina, naquele movimento de renovação, ele pregava e a vezes dizia: glória a Deus, aleluia, feliz, contente. voltava a sua normalità e si chiedendo, insinando, e di pronto surgì anche lì, bozzarron che mi digno che era un uomo in grado, e non morreva lì, perché era sta in Miami, volando là. Gloria al Signore, alleluia! Seguì a pregare. Quando terminò la pregazione, un'anziana irmã che stava sentata là in fondo, saiu a salutare ao irmão Orbrusino quando ele desceu, sentou e estavam saindo, e chegou aquele irmão e falou: irmão, quando você estava lá compartilhando a palavra, detrás de você havia um anjo grande como você, porque ele é bem grande, e o anjo era grande também, e cada vez que o anjo colocava a sua mão na espalda de você, você dizia: aleluia, glória, Senhor. E ele continuava pregando assim, e de pronto o anjo colocava a mão e de novo, glória, Deus, aleluia, expressava aquela energia espiritual. Era quando o anjo colocava a mão que ele dizia glória, aleluia. E lá em Daniel, aquele anjo que brigou com o príncipe da Pérsia, e que agora tinha que brigar também com o príncipe da Grécia, quem diria? Era o anjo que disse que estive acompanhando a Dario, reanimando e refortalecendo. Ou seja, que os anjos de Deus transmitem da parte de Deus respostas de Deus. Daniel estuvo orando, jejuando 21 dias, porque havia uma inquietação, porque o príncipe de Pérsia se opunha à bênção de Deus que esse anjo tinha que trazer para Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que dispusiste teu coração a entender e humilhar-te na presença do teu Deus, desde esse dia foram ouvidas suas palavras, e a causa das suas palavras eu vim. Deus me enviou para isso. Também tinha enviado no capítulo 7, 8 a Gabriel, e agora este outro anjo, a causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe de Pérsia se me opôs nesse ambiente, Senhor, posso, mas Miguel, vosso príncipe, veio me ajudar, e agora estou aqui para te mostrar o que há de acontecer. Eu vou mostrar o que está escrito no livro da verdade. E eu estive lá, ainda vão haver da Pérsia três reis e o quarto, e aí começo a contar o que Deus mandou falar. Mas entre essas coisas falou que ele tinha estado com Dario para lhe animar e lhe fortalecer. E aquele príncipe de Pérsia tinha estado no mesmo lugar para estorbar, para impedir. E Paulo disse: muitas vezes quis chegar a vocês, mas Satanás nos estorbou. Não quero julgar a Paulo. Seguramente ele não tinha aprendido del todo a tratar com os estorvos, perdão. Mas ele se deu conta, quizá ele no momento que aconteceu o assunto do estorvo de Satanás, quizá ele não pensava que era estorvo de Satanás. Quizá ele pensava que não era vontade de Deus que ele fosse. Mas depois aprendeu que era estorvo de Satanás, porque Satanás às vezes se disfarça como se fosse anjo de luz. Às vezes não entendemos bem os acontecimentos verdadeiros e precisamos buscar a Deus com simplicidade, com amor, com humilhação, e pedir que Ele abra nossos olhos, que Ele nos ensine e que Ele não permita mais a Satanás nos estorbar. Estamos numa guerra. Sete. 3 semanas. 7 dias. 21 dias. Daniel experimentou uma inquietação, porque estava sendo posto pelo príncipe da casa. Até que aquele anjo veio naquela briga, participando da briga, e também Daniel participava com a intercessão e com jejum. Seu espírito foi treinado para perceber esse outro lado, essa dimensão do mundo espiritual, onde tem anjos de Deus e anjos do diabo. E claro, ao próprio Deus que está em toda a sua dimensão. Mas Deus tem deixado as suas criaturas se expressar a favor ou em contra dele. E muitos dos anjos, a terceira parte, tomou partido por Satanás. Mas duas partes permaneceram fiéis. E agora os seres humanos também estamos tomando partido. E Deus quer que nós tomemos e permaneçamos permanentemente tomando partido por Deus. Por nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, de maneira definida, porque se uno não se define, eles têm entrada. Mas se você está definido e confiando, você é feito respeitar por Deus. Deus faz que Satanás te respeita, ainda que há um momento que você parece que está sozinho, porque você não está vendo o estado de fogo como veia Eliseu. Eles estão aí. Você precisa ter fé, ainda que tenha que andar na escuridade do homem natural que não percebe. A fé sempre manterá você em luz, mas não a fé na fé, fé em Deus, fé no Senhor Jesus. Credes em Deus? Crede também em mim, disse o Senhor. Esse é o lugar da luz, esse é o lugar seguro. Aí temos potestade para olhar serpentes e escorpiões e lançar fora demônios. Nesse lugar. Confiar na simplicidade da fé, sem presunção nenhuma, mas o Senhor vai treinando para você perceber as simples e mínimas sinais do Espírito Santo. Porque Deus, por uma mínima sinal, faz você entender. Você tem uma sinal de Deus que você enxerga. E é como se Deus dissesse: eu estou aqui contigo, meu filho. Fica tranquilo, atento a mim. Não se preocupe que vai falar lá diante dos magistrados, nada disso. Só se preocupe de mim. E naquela hora te será dado. Nós temos que aprender a receber o dado na hora, estando voltos para o Senhor no Espírito. Então, essas passagens que estamos assim lembrando nos ilustram acerca desse mundo espiritual que está detrás do véu, cheio de personagens, o do próprio Deus, do próprio Filho de Deus, do Espírito de Deus, dos anjos de Deus, dos 24 tronos, principados, fiéis. Quando se fala de Miguel, se diz: Miguel, um dos principais príncipes. Ou seja, que a categoria de Miguel é muito alta e somente ele é um dos principais. Tem outros principais juntamente com Miguel. Miguel é um dos principais príncipes. E Miguel está de parte dos filhos de Israel, porque nós aqui na terra somos o espetáculo da mundial. Agora aqui em Brasil vai ter mundial de futebol, y todo el mundo quer ver aquel mundial para ver quién va a ganar ese mundial, si va a ganar de nuevo Brasil, vamos a ver quién que va a ganar un nuevo mundial. Mas nos esquecemos que desde el principio se está brincando un grande partido, desde el primer hombre hasta hoy, ya estamos en el final del partido, daquel jogo, no de futebol. Una partida, obrigado. Amém. Então, amados, os anjos estão pendentes. Você evangelizou alguém? Por exemplo, havia uma pessoa servindo aqui e Alejandro falou de Cristo agora e recebeu a Cristo. Gol! Aleluia! Os anjos fazem festa. Se um pecador se arrepende, eles estão vindo para nós. Nós parece que não vemos para lá, mas eles vêm para cá. Eles sabem quem é Jesus, os demônios. Quem é Paulo? E quem não era o filho de Chero? Conhecemos a Jesus. Sabemos quem é Paulo. Mas vocês, filhos de Chero, quem são vocês? Não obedeceram a eles? Porque conhecia a realidade espiritual. Porque nós parece que estamos aqui como peixezinho num aquário. Mas fora do aquário tem gente olhando os peixezinhos. Se dá conta, irmãos? E esse mundo dela é real e tem muito a ver com toda a história humana. E nós temos que ser conscientes, primeiramente, do próprio Deus. Ter em conta a Deus. Que não se fale de nós o que está escrito, porquanto não tiveram em conta a Deus. Foram entregues coisas não convenientes. Caíram na depravação da natureza. Ainda querendo ser naturalista, naturalista depravados, corruptos, possessos de espíritos malignos. Então, Senhor, quer que conheçamos o Filho, e por meio do Filho conheçamos todos, de aqui, de agora em Cristo, de aqui, nesse ponto espiritual em diante. Natanael, vereis o céu aberto e anjos que subem e descem sobre o Filho do Homem, que é a pedra de cabeceira de Betel. Está falando com a linguagem de Betel, do sonho de Jacó. Essas são as pisadas dos patriarcas. Nós seguimos as pisadas da fé de Abraão, diz Romanos, mas também Isaac, também Jacó, porque nosso Deus é um Deus não de Hammurabi, de Abraão, não de Gudea de Lagarto, de alguns daqueles antigos reis suelos, de cidades-estados, dos sumérios. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está entrando na história. Deus está entrando na humanidade para trabalhar. Deus está entrando na vida de Abraão para que pela semente de Abraão sejam abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão é um clã pequeno e um mundo, muitos impérios. Mas o grande dos grandes está aí, nesse lugar sempre. Aí está a pista do aeroporto de Deus, para entrar Deus na terra, a recuperar a terra e a humanidade, e as famílias da terra. E Deus faz isso com Abraão, com Isaac, com Jacó, que é vir Israel, e vai trabalhando na história, e aquela tipologia agora tem realização no Novo Testamento, e aparece aquela pedra daquele Betel, a casa verdadeira de Deus, o tabernáculo de reunião, reunião dos dois campamentos, reunião de Deus e do homem, uma escala que comunique o céu com a terra, e anjos subem e descem constantemente, levando petições, orações, incenso e trazendo respostas. E aí no caminho tem que haver alguma briga, a ver se temos que persistir na oração, um jejum, na fé, até que se resolve o problema. Aparece São Miguel aí e outros anjos. Deus pode falar, mas Deus também está olhando o espetáculo. E nós somos o espetáculo deles. A edificação de igreja é agora o filme que está de moda nos céus. Os anjos anseiam ver estas coisas. Estão vendo que você vai decidir. Com que motivo você faz essas coisas? Coisas que para você às vezes são insignificantes, para os seus são muito significativas. E coisas que para nós são importantes, para os seus não são importantes. Deixa aí, se concentra no que é verdadeiro. Então, esse é o mundo real. De nossa dimensão e da outra dimensão. Vamos falar assim. E aqui no capítulo 4, Deus abre a porta desse universo, vamos dizer, entre aspas, paralelo, esse mundo invisível, disse Paulo. Esse universo paralelo, esse de linguagem de agora, mas Paulo fala mundo invisível. Para nós, invisível, mas não para Deus. E disse: depois destas coisas, olhei, ou seja, esta é aquela dimensão que Deus revela para nós ter sempre presente, porque é lá onde está o governo, é nesse mundo onde está o trono de Deus, e estão fiéis a Deus, anjos escolhidos. E também estão rebeldes a Deus, que seguem a um querubim caído, chamado de Lucifer, o Lúcifer, Satanás. Então aqui começa a descrever. E eis não somente uma porta aberta no céu, irmão, essa palavra é importante, porta aberta, porta para enxergar a realidade pelo olho de Deus, para perceber que o nosso espírito, como disse Paulo, de aqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós precisamos sempre o testemunho de Deus. Jesus dele se profetiza em Isaías que ele não julgava segundo as aparências, não julgava segundo viam seus olhos ou ouviam seus ouvidos, que a gente contava para ele, ou que as coisas, o teatro aparentava diante dos seus olhos. Jesus dependia sempre do Pai. Jesus dizia assim: porque eu não julgo por mim mesmo. Meu juízo é justo, porque não sou eu sou filho. Meu Pai. O Pai ama o Filho e lhe mostra. O Pai ama e lhe mostra. A prova de que Deus te ama é que Deus te mostra. Acaso vou ficar calado? Não vou falar com Abraão, meu amigo? O que vou fazer com Sodoma e com Gomorra? Eu sei que ele vai ensinar seus filhos a seguir meus caminhos. Então Deus vai falar com Abraão, porque Abraão é seu amigo. Essa é a característica da fidelidade de Deus. Não fará nada Yahweh Adonai sem que revele seu segredo a seus servos. Então o Senhor quer encontrar amigos para os quais posso falar coisas. Isso era o que eles queriam. Já não os vou chamar de, mais de servos. Os vou chamar de amigos. Porque as coisas que eu vi do meu pai, os tenho dado a conhecer. Se Deus te considera seu amigo, Ele vai abrir os olhos. Isso é uma porta aberta. Também é a porta fechada. Livro fechado, todo escuro, não posso ler, não posso entender. Deus tenha piedade. Oh, que o Senhor nos considere amigos, mas não podemos enganar a Deus, nem devemos nos exaltar em nós mesmos, nem ser presuntuosos. Mas porta aberta é a base da edificação. A igreja é edificada sobre essa rocha de Cristo sendo revelado. Não te revelou isto carne nem sangue, sino meu Pai tem te revelado isso. Está escrito: os filhos todos serão ensinados por Javé. Amém? Diz o Senhor: abre a porta. O Senhor abre a janela. O Senhor desperta o espírito. Ele toca teu espírito e você percebe com o espírito o mundo real, a realidade das coisas. E claro que esse Espírito Santo de Deus foi aquele que inspirou a palavra de Deus que está na Bíblia. E por isso sempre que ele fala de acordo com a Bíblia, para que nossas experiências sejam examinadas à luz da Bíblia, à luz da natureza do Espírito de Jesus Cristo, à luz do consenso dos irmãos que estão em Espírito. Essas três coisas sempre acompanham o toque e o testemunho do Espírito. Tem a natureza de Cristo, são bíblicas, concordam com a palavra e tem o consenso daqueles irmãos maduros no corpo que estão em Espírito. Então aqui João foi introduzido lá. E o primeiro que viu, e essa primeira coisa que se vê no outro lado, é o trono. O trono. Esse é o assunto. Primeira coisa que se vê no outro lado é o trono. Então disse: uma porta aberta, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta, o fará comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei. Como quem disse: sobe ao monte e verás. Sobe. Sobe a mim. Volte-se para mim. Venha e eu te mostrarei. Aleluia. O que deve acontecer? O Espírito Santo nos lembra o que Ele falou, mas também nos faz saber as coisas que virão. O Espírito Santo tem muitos trabalhos, Ele convence o mundo de pecado, de justiça, de juízo. Também glorifica o Filho. Nos lembra a palavra de Deus na hora certa, aquele socorro oportuno. Tu não, por causa da fidelidade de Deus. Justo você olhou para o lado que vinha o carro para matar você e você correu para trás. Deus sempre oportuno. E também vos fará saber as coisas que virão. Isso também é trabalho do Espírito. Ele se adianta, nos prevê. Então disse, inmediatamente. Es una característica de estar en espíritu. Oh, nos alma está sempre duvidando. Quando você vai em Cântico dos Cânticos, você encontra uma palavra que diz assim: antes de que eu os subesse, minha alma me colocou nos carros de Abinadab. Você compreende essa frase? Antes de nossa alma saber, o Espírito de Deus, através de nosso Espírito, impulsa nossa alma na frente, onde temos que estar. Mas às vezes, seu Espírito conhece a vontade perfeita de Deus, mas você fica cavilando na alma: será ou não será? Será ou não será? Você lembra quando Jesus apareceu? Disse que os discípulos, alguns duvidavam, porque estava no homem exterior. E a alma tem essa característica. Lá em segunda, aos Coríntios, aí fala que quando estamos na carne, estamos em cavilação. Sim ou não? Não ou sim? Mas se estamos em espírito, é sim. E amém. Não sim, não ao mesmo tempo. Então, o homem exterior está em cavilação. Sim ou não? O homem interior, como recebe o sopro de Deus, conhece intuitivamente. E essa intuição aviva sua alma e fortalece ela, porque ela entende a Deus imediatamente. Quando ele ressuscitou, o homem exterior dizia: mas quem é este? E não se atreviam a perguntar. Ser o homem exterior: quem é este? E não se atreviam a perguntar. Mas que mais disse o versículo? Sabendo que era o Senhor. Se dá conta o contraste? Sabendo que era o Senhor. O Espírito sabe. Esse conhecer segundo o Espírito. O Espírito sabe o que é do Senhor. O Senhor é como um sinaleiro em luz verde. É vida e é paz. Toda a vida está junta e tudo está certo. A natureza de Cristo. Instantâneo, quando a pessoa conhece o Senhor, diz: minhas ovelhas me conhecem, conhecem minha voz, eu sou familiar para elas. E ao estranho não seguirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. Sabem que os estranhos são tramposos, fazem armadilhas, têm outras intenções ocultas. Querem isso, mas falam para cá, para cá, para induzir você, sem você se dar conta. Porque se o diabo é egoísta, que só busca o interesse dele, o Senhor não, o Senhor é transparente. Amém. E a natureza dele é assim, transparente. E você conhece o Senhor, se você é uma ovelha dele, se você nasceu dele, se você é familiar a ele, as suas ovelhas conhecem a sua voz e lhe seguem. E ao estranho não seguirão, porque não conhecem a voz dos estranhos. O Senhor é conhecido do Espírito. E ainda disse: se a Cristo conhecimos segundo a carne, já não o conhecemos assim. Então, como conhecemos ao Senhor? Em Espírito. Antes de que lo supiesse, minha alma me colocou nos carros de Abinadab. Antes de entrar naquela, será, não será, naquelas cavilações de segundo os Coríntios. Se sim e não. Quando estamos na carne, quem é este? Não me atrevo a perguntar. Mas o homem interior sabia quem que era. Mas o homem exterior duvidava. O que encerraron y conocieron como faló João, el Señor. Y Pedro se vistió, se lanzó al agua. Há uma característica do conhecimento espiritual, é uma certeza que vem da fé, uma certeza que vem com a palavra, com a natureza de Cristo, e há uma comunhão em espírito entre os santos enxergam, como Paulo enxergava, e se não estava Tito, ainda não queria fazer as coisas sozinho, precisava estar junto com Tito. O espírito de Paulo estava inquieto, ainda que tinha a porta aberta, porque tinha que estar Tito também, porque juntos podiam se mirar os olhos, sonreír. Essa sonrisa de cumplicidade benigna, não cumplicidade maligna. Conheciam ao Senhor. Então, quando a porta é aberta, imediatamente, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, não sei se alguém não qualquer, e o próprio Deus, e depois com ele o Filho, no capítulo 5. Então, o primeiro assunto que se vê é o trono. Quando você está debaixo do trono flui um rio. Se não estamos debaixo do trono, há sequedade. Mas debaixo do trono há um rio. Quando Daniel decidiu se humilhar e procurar entender a Deus, perguntando a Deus, inquirindo, como disse Pedro, inquirindo diante de Deus. Desde esse dia o céu escutou com atenção as palavras de Daniel. E a causa das palavras de Daniel em simplicidade, sinceridade, humildade, o céu foi aberto para Daniel. Foi visitado por aquele anjo e por Gabriel e outros anjos. E às vezes ele não perguntava e Deus queria falar mais. Então os anjos perguntavam e ele conseguia ouvir o que falavam os anjos. E um perguntou a outro. E por isso é que disse o escritor do Novo Testamento que os anjos anseiam conhecer estas coisas. E um pergunta para outro, e qual será o fim destas maravilhas? Jurou aquele anjo. Daniel nos tinha perguntado no capítulo 7, perguntou muito. No capítulo 12, não quis perguntar mais. Então Deus teve que enviar anjos para perguntar aos ouvidos dele. Porque ele tinha mais coisas para nos dizer. Daniel já não perguntou mais. Então Deus deixou a Daniel ouvir aquilo dos anjos perguntando, e ainda que ele não entendeu, que isso, Senhor meu? Ah, Daniel, isso não é para você. Para quem era? Para quem falava naqueles anjos? Para nós, no tempo do fim. Daniel, isto vai estar selado até o tempo do fim. No tempo do fim vai ser aberto. Mas por enquanto vai, descansa, Daniel. Descansa e te levantarás nos últimos dias, no fim, para receber a tua herança. Então, amados, a obra de Deus é uma inter-relação constante espiritual entre estas duas dimensões. A interrupção ou irrupção de Deus em nosso espírito, tocando, avivando, movendo nosso espírito, dando uma certeza sobrenatural que abre os olhos, lembra a Escritura, faz compreender as coisas. Me imagino quantos neurônios estarão trabalhando e lembrando este versículo. Melhor que qualquer computadora que trabalha só na base de duas neuronas. computador ten dúas neuronas só. Quantos traballos faz computador só con dúas neuronas? O equivalente de dúas neuronas. Agora o Señor lembra aquí o Espírito Santo, como quando você lê Apocalipsis, cada frase está cheia de alusões a este verso, aquele outro lá, este aqui, trae tudo junto e faz uma mistura de tudo. Por lá em Daniel explica uma série de vezes, também no Apocalipsis, esta última tem tudo misturado: leão, leopardo, osso, ferro, tudo. E você vê essa imagem, pum, lembra aqui, lembra lá, lembra lá. E o Espírito Santo junta tudo. Aleluia.
Amém.
Aleluia. É o céu. É o céu. Irrumpindo o nosso espírito. E daí a nossa alma e a nosso cérebro, e nosso sentimento, nosso fígado, nosso sistema nervoso, etc, etc. Mas vem de lá. Porque fomos criados como casa de Deus, para ter intimidade com Deus, conhecer a Deus em espírito e representar o sentir e a precisão da palavra de Deus. Nada nós, Ele. Mas Ele quer fazer isso por nós. Essa é a característica dele. Ele não quer fazer a sua obra sozinho, senão com seu filho, com seu espírito e contigo.
Amém.
Aí aparece o trono, mas agora vamos chegar a algo que também é importante. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Pedra de jaspe é a última pedra, que é a pedra de Benjamim, o último. E a pedra de sardônio, pedra sárdica, que é mais exato que sardônio, porque às vezes confundimos sardônio com sardônica, mas não é sardônica, sino sárdica. É? Essa é a pedra exata, chamada de cornalina, ou pedra de sardio. Não confundir com sardônica, que é calcedônia, que é a pedra de João. Esta é a de Pedro. E Sardes é a pedra de Rubem, que era o primeiro. E Benjamim era o último. E aqui aparece o Senhor como o primeiro e o último. E aqui fala primeiro do último e depois do primeiro, porque agora é Apocalipse. Agora estamos no ponto ômega aqui. Ômega. Não estou falando de Terá de Chardin, não penso como é, mas falo que a Bíblia fala que ele é alfa e ômega, primeiro e último. Mas como está no Apocalipse, coloca primeiro e último. Vê? Semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sárdica. Essa é a palavra mais exata que sardônio, sárdica. A pedra sábica, a pedra de Rubem, o primeiro, e Jaspe, Benjamim, o último. Então já, você vê, no trono só há um sentado, Mas, agora começa a ver que este um é primeiro e é último. Aí já vira uma dispensação, um Deus que se revela progressivamente, um Deus que começa a sua obra e termina a sua obra. Ele em si mesmo é eterno, esse é o único eterno, mas na sua economia, no seu trabalho, ele tem um começo e tem um final. Primeiro, e a primeira pedra era Rubem, cuja pedra era sárdio, pedra sárdica. E o último era Benjamim, jaspe. Mas agora aparece primeiro o jaspe, o último e o primeiro. Como quando ele fala, eu sou o que sou. cotizou.
É o eterno
que vem falando nós do passado, do eterno passado, mas no eterno presente e futuro eu sou. O que sou? O que sou é o Deus invisível que se conhece, autoconhece, reconhece no seu verbo, na sua autoimagem, na imagem de Deus, e por ele se revela. Eu sou esse verbo. O que sou? Esse o Pai. Eu sou o que sou. Então aparece aqui primeiro Jasper, né? E de trás Sábio. Mas é eterno, é o mesmo Deus. Mas ele é Deus que criou o tempo e, portanto, a economia divina. Então diz assim: e ao redor do trono, ao redor do trono, o trono tem uma esfera onde ele reina, que primeiramente, antes da criação, era somente o próprio Filho e seu Espírito. Essa é a esfera do reino de Deus na Trindade, o Filho. O Pai reina no Filho, no Espírito. Mas agora criou, portanto, ao redor do trono existe a criação. Então disse: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sárdica, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda, e ao redor do trono há também, aí vem aqueles tronos que fala Paulo em Colossenses, que são 24, mas antes de passar aí, temos que nos deter aqui neste arco-íris. Aí você vê que ao redor do trono e em direção ao redor há um arco-íris. O arco-íris foi introduzido por Deus no dilúvio, na parte deste planeta. E Deus disse que não era para que Noé se lembrasse de Deus, sino Deus se lembrasse de Noé. Isso que significa esse arco-íris: a fidelidade de Deus às suas criaturas, a boa vontade de Deus. Esse arco-íris vem de Deus em direção às suas criaturas com boa vontade. Esse arco-íris é a dispensação de Deus, a irradiação de Deus ao redor, em fidelidade para Deus. Esse arco-íris tem significado, e esse deve ser o significado que nós vamos aprendendo, aquele que tem para o próprio Deus. Há outros versos que falam da luz inacessível, que ela habita em luz inacessível. Isso é aquilo que é próprio de Deus. Tem coisas que Deus reservou para si, coisas que ele não revelou. As coisas reveladas são para nós, para nossos filhos. Mas as que não são reveladas são reservadas por Deus. Nós sabemos que Deus não é egoísta. Então, quando Ele reserva algo, é porque nós não suportaríamos esse conhecimento. Moisés queria ver toda a glória de Deus, mas Moisés, não viverás. Não viverás. Eu vou esconder algo. Vou te esconder a ti na rocha ferida, e vou colocar a minha mão para te proteger. Você só vai ver as minhas costas quando passe rápido. Casi morre Moisés. Ficou moribundo y brillante, un moribundo brillante. Então, tem coisas que Deus se reserva para si mesmo. Por exemplo, você tem ouvido que o Filho de Deus recebeu um nome que ninguém conhece senão ele mesmo? Quando ele desce um cavalo branco, diz que tem escrito um nome que ninguém conhece. Nós conhecemos alguns dos nomes de Deus, todos eles têm significado, mas sempre haverá algo de Deus acima de nosso entendimento, que nós não entendemos, que sobrepassa nosso entendimento. Incluso o amor dele sobrepassa nosso entendimento. E por isso só ele conhece seu nome. Porque o nome expresso que ele é, e só ele sabe quem ele é. Nós vamos lhe conhecendo aos pouquinhos, e precisamos da vida eterna para prosseguir e conhecer. Nunca podemos dizer, já conhecemos todo. Podemos dizer, conhecemos em verdade, mas parcialmente. Porque é necessária a vida eterna. E essa é a vida eterna, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que ele enviaste. Ou seja, sempre haverá algo além. E ele nos conduzirá pela eternidade. E por isso, essa que nós desconhecemos, está incluído no nome dele, esse novo nome que fala a Bíblia, o novo nome dele, que ninguém conhece senão o próprio dele, o próprio Jesus. Só ele sabe quem ele é. É como um pai que está tratando com seu filho. Às vezes não poderia falar assim. Isso, o menino não vai entender nada mais. Quanto é 2 + 2, meu filhinho? Não sabe nada, um mistério. 2 + 2. Que será isso que está falando meu pai? Aí depois vai aprender na escola. Mas o rinoceronte não sabe nada disso. Nem a lechuza. Ou seja, a coruja não sabe nada disso. Então sempre está além de nós algo que é exclusivo de Deus, que ninguém de nós nunca saberá. Sempre ele estará acima de nós. E por isso ele tem um nome que ninguém conhece senão ele, porque esse nome expressa o que ele é. Mas quem mais vai conhecer? Nós não podemos pretender conhecer às vezes nem as pessoas. Quão complicado é uma pessoa. E ainda os vencedores, que não serão pessoas desequilibradas, senão muito sensatas, também receberão um nome que só eles vão conhecer. Amado, escute isso. Não somos sabonetes feitos todos iguais. Como vamos pretender quadricular os irmãos conforme a nosso quadro? Não. Cada um é um mundo de Deus para ter com Deus uma relação íntima, além daquela que temos entre nós. Não temos que pretender conhecer as pessoas, muito menos quadricular as pessoas, porque para Deus cada um é especial. E por isso, entre os galardões, um deles será um nome escrito que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ninguém conhece esse nome, está aí. Você vai os vencedores, lá capítulo 2, 3 de Apocalipse, e aí aparece entre muitos galardões um galardão aos vencedores, que é o nome. Ou seja, o que você significa. significa específicamente para Deus. O que você é para Deus e ninguém mais é para Deus. E ele te fala dessa maneira: você é, e disse nome, ninguém mais vai conhecer esse nome. Esse não é um nome para fora, esse é um nome sacerdotal para dentro, para a comunhão íntima com Deus. Irmão, Deus não é individualista, mas se cria indivíduos, pessoas, e quer ter com cada qual um relacionamento privado. Por isso, quando Pedro estava um pouco de nariz muito longa, querendo meter a nariz onde não tinha que colocar, Senhor, já me falaste a mim, como eu vou morrer? E João, como vai morrer João? Esse é um dos problemas, né? E João, mas que falou do Senhor a Pedro? E que a ti, Pedro? Você me segue. A mim, um relacionamento com o João é particular. Se acaso eu quero que ele fique até que eu volte, que a ti? Siga-me tu. Vamos dizer, que te importa? Que te importa? Se dá conta, irmãos, nós às vezes queremos controlar todo mundo. Irmão, que disse o Senhor? Não julguei nada antes de tempo, até que venha o Senhor. Ele é que conhece o culto das trevas. Ele que conhece as intenções dos corações. Ele que conhece a verdade. A luz de Deus é cada vez mais verdade. E isso continuará no milênio e continuará na eternidade. Senhor, falava Salomé em nome de Tiago e de João, deixa que meus filhos no teu reino se sentem a teu lado, um à direita, outro à esquerda. E que falou Jesus? Isso não é minho dar. Isso não é dado por Jesus. O Jesus respeita, deixa isso com o Pai. Ele deixou isso só com o Pai. Isso é potestativo do Pai. Isso é para aqueles para quem está reservado pelo Pai. Pelo Pai. Irmão, vou dizer uma coisa que pode ser mal entendida. Vou procurar dizer da maneira mais correta. Vou pedir a Deus me conceda muita prudência e não dizer isto com uma intenção maligna, porque seria muito perversa. Eu quero ser puro pela graça dele. Mas há um versículo na Bíblia que, se fosse uma frase de Jesus, que se fosse o título de uma mensagem, teria um som um pouco estranho. Mas é uma palavra de Jesus. Sabe qual é essa frase? Outro mais distinguido que você. Você tem ouvido essa palavra de Jesus? Que há outro mais distinguido que você. Não queremos ouvir essa frase. Nós gostamos, todos somos iguais. Esse aqui nos gustava. Mas Jesus falou: quando chega e se vai sentar na mesa, não se senta no primeiro lugar. Vai para o último lugar. Porque se você se senta no primeiro lugar, outro mais distinguido que você vai chegar e vão ter que dizer a você: por favor, dá lugar a esses. E então, envergonhado, tem que ir para o último lugar. Você dá conta? Jesus falou que há outros mais distinguidos que nós. Para os distinguidos, há uma palavra. Quem te distingue? Quem tens que não tenhas recebido? se você o distinguir, tem que se lembrar dessa, cuidado. Quem te distingue? É Deus que distingue. Mas quem te distingue? Deus. Que tem você que não seja dado por Deus? Então, se ele é distinguido por Deus, fica calado como Davi sentado no chão diante da água, sem pretensão nenhuma da parte dele, porque a mínima pretensão já é loucura. Esse é o síndrome de Lúcifer, pensar alguma coisa de si mesmo. Yes, eu sou Napoleão, a rainha de Inglaterra, e já virou louco. Então, enquanto aquele que é distinguido por Deus, lembre-se que não é nada, que é o último que tem que estar no chão, nunca mais pretender reclamar para si alguma coisa, alguma jactância, alguma pretensão especial. Não! É terrível quando você é louvado, quando você é aplaudido, é terrível! Você está sendo tentado com o síndrome de Lúcifer. Mas quando é outro distinguido, a tentação é outra. A tentação é outra. Mas Jesus falou: não se sente no primeiro lugar, vai sempre para o último lugar. E deixa que sejam os outros que convidem você. Ainda Jesus chegou para se revelar a seus discípulos em caminho em Emaús, mas eles não convidaram ainda para entrar na casa. Então ele fez como quem ia de longe, passado de lado, como falamos em espanhol. Mas eles convidaram: não, já é tarde, fique em casa, vem comer conosco, vai dormir, depois vá no próximo dia. Então, ele foi, entrou na casa, se revelou e desapareceu. Assim o caráter do Senhor. Então, amados, sempre haverá alguém mais distinguido que nós. Nós, quizás, nem conhecemos. Às vezes, nem nos imaginamos. Que se imaginar Pilato, que cometeu sua burrada? Não sabes que eu tenho autoridade para te condenar ou para te salvar? Não sabia que estava falando. Não sabia. Soprar o Senhor desapareceu, pobre Pilato. Mas o Senhor foi muito misericordioso dessa ofensa de essa majestade de Pilato e daqueles que entregaram a seu rei, a Pilato. E Jesus falou: nenhuma autoridade teria sobre mim se não te fosse dada do alto. Portanto, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Mas parece que existem coisas que nós não entendemos. Parece que são de outro mundo. O maior pecado tem. A que se refere? É uma ofensa de maior lesa majestade que aquela do próprio Pilato. Entregar Jesus a ser julgado por Pilato. Alguém não vê que é nada errado aí? Às vezes somos tão cegos que não vemos nada errado em nossas ofensas de lesa majestade. Porque somos cegos. Mas, no outro lado, as coisas são diferentes. Há uma grande diferença entre Paulo e os filhos de Sheba. E os demônios conhecem. Conhecem quem é Jesus, conhecem quem é Paulo e conhecem quem são os filhos de Sheba. Então, amados, sempre haverá outros mais distinguidos que nós. Sempre haverá uma distância que nós temos que respeitar. Quando tem que cruzar o Jordão, há distância. tantos coros, como 2000 coros, porque vocês não passaram antes por este lugar. Então os sacerdotes têm que passar carregando a arca e ficar no fundo do Jordão para abrir o Jordão para o povo. Mas o que aconteceu com aqueles que saíram de Jerusalém por si mesmos, pregando o evangelho deles mesmos, e chegaram a perturbar as igrejas? Depois tiveram que escrever os apóstolos: saíram sem ordem nossa e perturbaram vossas almas. Quando nós saímos por nós mesmos, perturbamos. Quando nos cruzamos uma medida que só se conhece no Espírito. Por isso o Senhor tem um nome que ninguém conhece, porque há uma distância tremenda entre ele e nós. Assim nosso Pai se faça como um menino e nos carregue como se ele fosse nosso cavalo e nós acima dele brincando. O menino não sabe bem quem é seu Pai. Gosta que o Pai brinque com ele. Mas há um nome que só ele conhece. E também ele dá um nome a cada um como recompensa, que só conhece Deus e a pessoa. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas e não tratar de entrar nem nos adiantar. Ficar na porta de ser convidado. As pessoas não têm obrigação de abrir seu coração a nós em tudo que nós queremos. Se alguém abre o coração para você, considere-se muito privilegiado. Mas temos que ser respeituosos com as pessoas e com o próprio Senhor. Respeitar as pessoas. Por quê, irmãos? Ainda esse pequenino, não menospreciei, disse o Senhor, porque seus anjos... Esse pequenino tem anjos? Sim, tem anjos. Ao serviço dele. E os serventes dele podem ver o rosto de Deus. E agora vocês vão menospreciar esse pequenino? Se esse pequenino existe para ter uma espécie de comunhão particular com Deus, tem lugar no coração de Deus, que nós temos que respeitar como nós queremos ser respeitados também. Então temos que aprender a respeitar a todas as pessoas, a todos os irmãos, aos meninos, porque eles significam algo especial para o Senhor e nós não somos ninguém para tratar de colocar nossa narina lá dentro. O que te importa a ti, Pedro? O que te importa a ti? Não julgueis nada antes de tempo. Por que julgais? Por que nos adiantamos sem julgar? Temos que ser muito respeituosos uns com os outros. Amém, amados, para conhecer a Deus. Há um mundo espiritual também dentro de cada pessoa. Aquele que é espiritual discerne todas as coisas, mas o almático não entende as coisas espirituais. Para ele são loucura e não as pode compreender. Há um conhecimento que só é no Espírito. E Deus quer passar para nós e para todos. E coloca aqueles que ele deu maior luz a servir aos outros. Os maiores não estão para se engrandecer a si mesmo, sino para servir e proteger e honrar os que parecem menores.
Amém.
Mas, irmão, para Deus são especiais. Não podemos brincar nem menospreciar ninguém. Que não sabemos o relacionamento que Deus tem com ele ou vai ter. Amém, irmãos? Existe um mundo espiritual. Então, aqui a luz dele no trono é inacessível. Sempre há uma distância. Mas essa luz começa a irradiar en varias cores. ¿Ve? Ahí está implicado a privacidade dos nomes, ou seja, das pessoas e o significado especial de cada filho para com Deus. A luz, que é branca, vamos dizer, inacessível, como quando Isaac Newton fazia passar aquele raio de luz pelo prisma, aí aparecia aquele arco-íris. E assim ao redor do trono, para este lado é vermelho. Não vamos falar do infravermelho, nem do ultravioleta. Vamos falar dos conhecidos por nós. Vermelho, depois para cá é laranja, e para cá é amarelo, e para cá é verde, e azul, anil, morado, ou violeta, ou lila, como vocês querem chamar. Isso significa dispensação de Deus, irradiação de Deus em distintas cores. Ele é um só, mas esse um só é primeiro e último. Agora já abrangiu o tempo aí, toda a sua economia, desde princípio a fim. Também, ele é o começo e o fim de tudo. E que mais? Agora ele se dispensa em cores. A essência dispensada de diversas maneiras. Multiforme graça de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. Não podemos quadricular os irmãos.
Amém.
Como se nossa escola fosse obrigatória para todo o corpo de Cristo. Temos que respeitar cada pessoa. Na igreja, há pretribulacionistas e também pós. Há calvinistas também arminianos, alguns intermédios. Como vamos obrigar a igreja a menospreciar os outros, querendo qualicular os outros segundo nós? Que irrespeito ao próprio Senhor e ao relacionamento especial que Ele tem com cada um. Não somos nós os que vamos julgar a toda a igreja. Sim, vamos julgar alguma coisa e até alguns anjos. Mas é o Senhor que dirá a última palavra. Temos que nos facultar agora para aprender a julgar bem no milênio. Mas se não sabemos julgar coisas na igreja, sempre nossos interesses desequilibrados distorcem a nossa visão das coisas, como vamos ser facultados para julgar o milênio? Se Jesus mesmo disse que ele não julgava segundo o que via em seus olhos, quanto confiamos no que vemos? E não vemos bem. O outro dia estava olhando, porque como meu açúcar subiu, o açúcar entrou também no líquido aquoso do óleo, e eu pensava que o planeta Vênus eram 4 aviões. 4 aviões! Qual aviões? Aquele lá, me disse o irmão, esse planeta Vênus. Ah, tive que crer nos olhos dele. Nem com óculos conseguia ver bem. Via 4 aviões. Por causa do líquido aquoso, com tanto açúcar agora, que subiu um pouco na viagem. Será quando, irmão, como devemos depender do Senhor? E até, que importante ouvir o que os nossos irmãos também têm que dizer, ainda que seja de outra escola. Acho que temos que ouvir massas que pensam diferente que nós entre os irmãos, porque isso nos pode ajudar, né? Mas sempre vamos ouvir só os que dizem amém a nós. Como vamos ser ensinados na casa de Deus se tudo estamos crescendo? A unidade do Espírito temos, mas a unidade da fé do Filho e o conhecimento do Filho
todos temos que atingir, alcançar, chegar lá. Até que todos cheguemos, não temos chegado. Tem espaço para andar juntos, sim, estar ainda na unidade da fé e do conhecimento do Espírito em que estamos. Já somos um Espírito, mas só estamos caminhando. E temos que estar alertos para aprender mais e deixar a cada um pesquisar como ele é. Não menospreze teu irmão, deixa ele ser como ele é. Deixa ele pesquisar porque ele tem um ângulo. Mateus tinha um ângulo e Lucas tinha outro ângulo, e os dois ângulos estão na Bíblia. Por exemplo, você lê as bem-aventuranças de Jesus contadas por Mateus. Graças a Deus, esse era o ângulo de Mateus, o ângulo inspirado. Mas também Lucas era inspirado. Mas Mateus não mencionou os ais. E Lucas sim mencionou os ais, que esqueceu Mateus. Por isso precisamos o ângulo de Mateus e também o ângulo de Lucas. Quando você lê as bem-aventuranças, Mateus disse assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Lucas disse: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. O ângulo de Lucas era os pobres, punto. Mas Mateus não era pobre, tinha dinheiro, tinha sido publicano. Então ele enxergou o aspecto espiritual. Bem-aventurados os pobres no espírito. E aí vem todas as exegeses bonitas dos irmãos. Mateus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E Lucas disse: bem-aventurados os que têm fome e sede. Isso de justiça não falou. E as bem-aventuranças, as duas são válidas. Mas um está vendo um aspecto social e outro está vendo um aspecto espiritual. Mas também o realmente espiritual também influi no espiritual. Ai dos ricos! Isso esquece o Mateus. Porque agora já tem sua recompensa. Então você dá conta que Jesus é tão rico que precisa os olhos de Mateus e os de Lucas e de Marcos e de João. Entre todos conhecemos melhor a Jesus. Não vamos rejeitar Mateus por causa de Lucas ou Lucas por causa de Mateus, não. Os dois são inspirados pelo Espírito Santo, mas Deus deu todo o treinamento para que Mateus esteja nesse ângulo e enxergue coisas que para ele são significativas e para outros não são. Os demais não lembraram a exceção no assunto do matrimônio e do casamento. Mas Mateus lembrou, graças a Deus por Mateus. Quantos irmãos passaram a descansar pela memória de Mateus? Alguma coisa habrá acontecido, não sei, na vida de Mateus, que quando Jesus falou, salvo em casa de fornicação. Mateus escreveu, porque para ele tinha um valor especial. O outro não. Outro passou a regra sem exceção. Mas Jesus também falou a exceção. Que a exceção também foi estabelecida por Jesus. É dizer, por Deus, através de seu filho. Mas Mateus foi o único que enxergou o regime da exceção. Marcos não falou, nem Lucas falou. Então, amados, certas pessoas, por causa do que elas têm vivido, E eles não têm culpa se são brancos, pretos, amarelos, ou se nasceram pobres, uma família rica, se puderam estudar muito. Muitas coisas dependem de nós, mas outras não. Dependem de Deus. E por isso cada qual tem uma história particular e tem um ângulo para ver a Cristo. E por isso nós não podemos menospreciar nenhum irmão. Por alguma razão ele passou por aquilo para poder nos ajudar com algo mais de Cristo que ele enxerga, porque ele foi preparado para essa parte de Cristo. E tem que estar no corpo. E temos que receber. Então, amados, a riqueza, a plenitude de Cristo, aí começa a ser dispensada em distintas cores, e vista com cores diferentes, de diferentes ângulos. E por isso o corpo de Cristo, que é a plenitude daquele, tem que incluir tudo o que é de Cristo, visto desde todos os ângulos válidos. E, portanto, o corpo de Cristo tem que incluir todos os irmãos. Todos. Tudo o que é de Cristo e todas as pessoas que são de Cristo. E cada um deles na plenitude da sua função. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja. Cristo sendo tudo em todos. Visto de todos os ângulos. Legítimos através de o ângulo de todos os que são de Cristo. Todos são necessários, por isso temos que ouvir a todos. No concílio de Jerusalém, até os fariseus poderam falar, ainda estavam errados, dizendo que era necessário circuncidar os gentios que se convertissem, obrigar a eles para obedecer a lei de Moisés. Não resultou na carta final, mas pelo menos se analisou no concílio, se ouviu no concílio, se expôs a todos e depois ficou no molho, não ficou na carta. Mas houve oportunidade de ouvir. Todos temos que dar a oportunidade de ouvir, porque sempre estamos querendo ser ouvidos, mas não queremos ouvir. Nós sentamos aqui como eu para falar, mas quando tenho que ouvir, não vou. Não é correto. Se eu quero ser ouvido, tenho que ouvir e não ser injusto. Analisar juntos a luz de Deus. Alguma coisa Deus tem para nós. Deus pode até nos surpreender no que não esperávamos. Então a plenitude implica tudo que é de Cristo, que é tudo que lhe deu. Isso temos visto, não? Estágios da plenitude. O Pai para o Filho no Espírito, e agora o Pai e o Filho pelo Espírito na Igreja. Agora a igreja é aquela colaboradora, amém? Segundo o caráter de Deus e a relação de colaboração, para que essa plenitude do único, que ao mesmo tempo é primeiro e é último, e ao mesmo tempo se dispensa em cores diferentes e a diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é um só. Diversidade de operação. Nós pensamos que só Deus tem que operar do meu jeito, os demais jeitos são ilegítimos, mas não. Já termino aqui, irmãos, termino aqui. Todo o que é de Cristo, todos os que são de Cristo, e cada um na sua função, a plenitude. Aí está o corpo de Cristo.
Aleluia.
Deus em Cristo pelo Espírito na Igreja, é um mistério de Cristo. Agradeço, irmão, a vossa paciência. Vamos para aqui.
Señor, agradecemos su tiempo que nos concediste, que nuestros hermanos con paciencia nos concedieron. Son 9 horas, Señor. Obrigado. Rogamos a ti que sea siempre conosco, que nos dê um coração prudente, aberto, não ingênuo, mas bom. Ajuda-nos, Pai. Tua bênção com cada dos irmãos. Obrigado por cada irmão, por ser ele como o Senhor está fazendo dele. Obrigado, Senhor, que nós somos iguais. Ainda que somos num sentido, no outro sentido, cada é especial. Graças por cada dos teus filhos. Queremos a todos. Queremos tua plenitude entre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Amém.